Oi, gente, eu sou a Cindy, estagiária, robô, gata e solteira. Este é o último episódio da terceira temporada do Café com Polêmica. Gostaria de agradecer aos ouvintes que, no caso, nos ouviram. Agora vamos telefonar para Fabrício Rodrigues, um ex-apresentador do programa que ninguém mais lembra. Uma pena que a linha vai cair misteriosamente.
Alô, alô, alô.
Aqui a gente tá ouvindo bem, o senhor.
Eu tô ouvindo tão bem quanto o Beethoven.
Ah, que bom, Fabrício. A gente tá aqui gravando o programa de encerramento de tudo, de todos. Daí a gente tá pensando em acabar e queria contar com a tua fala, já que você não pôde...
Com certeza.
Você não pôde vir porque não foi convidado, isso...
Exatamente, não pude vir porque ninguém me convidou.
Mas...
Você é bem lembrado.
Mas a gente pensou em você, isso é importante.
Ah, que bom, isso é bom.
Pois é, e o que, é que o senhor tem a dizer desses 3 anos de Café com Polêmica?
Ó, eu acho o seguinte, eu acho que nesses 3 anos aí, nos quais 2 anos e 1/4 eu participei, né, era pra ser metade, mas eu participei de 1/4 dessa última temporada, eu só quero dizer que nesse período todo aí foi uma satisfação inenarrável criar, do nada, um podcast legitimamente catarinense, cretino, obscuro, underground e muito polêmico. Eu quero deixar um abraço para todo mundo, para todos vocês, todos os nossos 14 ouvintes, e agradeço pela paciência, pela fé, por tudo aí que fizeram nesses 3 anos aí, né, de construção de algo que não foi de nada lugar nenhum, mas enfim, que nos deu muito orgulho.
É, um legado, nosso legado é esse. É,
isso aí. Eu acho que a gente devia criar um podcast especial do casamento do Pascal.
Casamento do Pascal, caralho!
É uma bobice endêmica, é só pra escutar, não tem nada pra olhar. É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast baby, baby, pra se divertir. Café com polêmica, é febre epidêmica e vai se espalhar no mundo e região. Tem apresentadores, é muita opinião. Tem o Pascal e também João.
Tem eu de novo, pra variar.
Tem o João Milagre junto aqui, vocês viram? Vocês repararam?
Repararam, é, Deus.
Vocês viram, ouvintes? Eu volto e meio apareço. Pode ser que seja a última vez.
João...
Que isso?
Ele disse que é a última vez que...
Tu acha ruim?
Ah, eu não acho legal, né?
Olha aí,
João,
ó.
Apesar dos defeitos... Dos vários defeitos. Será? Apesar disso, o senhor é bem-vindo aqui.
Obrigado, mas eu tô pensando em agenciar vocês. Que eu achei nos últimos 2 programas que ficou legal. Só vocês.
Só vocês, só vocês, só vocês.
Então eu tô pensando em... Assim como a Maranhão lá, a Rosiane Maranhão lá, como é que é?
Sarney.
Rosiane Maranhão.
Assim como o prefeito de Biguaçu, eu tô pensando em pedir uma licença, na verdade. Eles renunciaram, eu vou pedir uma licença parlamentar.
Pô, mas é o Luiz Henrique fazendo escola, né, cara? Ela vai, renunciou ao governo do Maranhão, assumiu o vice, mais um pra ganhar pensão, né, cara?
Ah, tem isso.
É, tem isso, claro, né?
Mas lá falar também. Em licença, todos nós estaremos licenciados a partir de agora,
ah,
João?
Ah, sim.
Por quê? Porque esse é o último programa da temporada, no mínimo.
Curtir as festas, né?
É. Oi!
É isso. Agora é hora, minha alegria. Vamos sorrir e cantar. O mundo não se leva a nada. Vamos sorrir e cantar.
É o último CCP da temporada.
Histórico, especial. Edição de colecionador.
Edição de colecionador.
Exatamente. E por isso hoje temos um convidado também.
Aê!
Opa, é muito bem, muito.
Pablo Benítez, la 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 la. Vem pra cá, oi.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Apresente-se,
está ouvindo?
Nome.
Meu nome é Pablo.
Pablo Benítez.
Ai,
eu sou meio argentino, meio brasileiro.
Então, a gente não tem preconceito aqui. Seja bem-vindo.
É. Obrigado. É.
Eu tenho um pouco de preconceito, mas tudo bem.
É.
Só
Mas esse é o último CCP da temporada, né?
Mas nós não somos o único programa a se despedir. Né?
Ah, tem isso, Juliette. Bem lembrado. Eu fiquei estarrecido, assim como nossos ouvintes que ainda não sabem da notícia, ficarão com certeza, ao saber que a Rede Globo aí tá pensando, ou já decidiu, tirar o Zorra Total.
Como é que tem coragem de fazer uma coisa dessas?
Tá, mas ainda tava no ar.
Como é que
como
tem,
assim?
Como é que tem coragem de não ter feito uma coisa dessa há 15 anos?
Não sei se muita gente sabe o que é o Zorra Total ainda, sabe?
Não, mas tem gente, tem. E o pior não é saber que o Zorra Total vai sair do ar.
É.
Pior é que eu acho que a Globo vai fazer algo pior pra colocar no lugar. Não é o fato do Zorra Total sair do ar, porque isso a gente já sabe que sábado à noite terminou a novela.
A gente já se acostumou,
pra quem assiste,
né?
A novela, tu muda de canal.
Isso.
É fácil. Agora, se eles inventam uma coisa pior, a gente pode ficar curioso.
Por exemplo, a versão Saturday Night de Esquenta.
Puta. Já pensou?
Alô, Brasil! Alô, família Esquenta!
É, outro horário que tu sabe que tu pode mudar, não precisa assistir. Que no domingo tu só assiste futebol, na verdade. Então, é a única coisa que dá pra assistir na televisão
o
brasileira.
O Esquenta é domingo ou é sábado?
É domingo, tô falando.
E aí, sábado tem o programa do Hulk.
Exato. Ah, já tarde, já tarde.
Ah, deixa eu só entender isso então. Tá ótimo. Aí eles vão tirar os outros
total. Essa é a programação, tá? Da Rede Globo.
O Pascal tá se fazendo que não sabe programação da Globo. Tá tudo bem, vamos lá.
Bom, tem sempre a Praça Nossa pra ficar enquanto não vem o programa novo, né?
Se tiver algum problema, escuta o Café com Polêmica sábado à noite.
Que dia é Praça Nossa?
Quinta-feira.
Quinta-feira estaremos de volta novamente. Eu aqui no meu velho querido banco. Vocês em todo o Brasil. Por quê? Olha muito
aqui, ó,
pessoal!
É quinta-feira?
Quinta-feira,
quinta-feira.
Eu vejo o SBT, por quê? No SBT passa o Chaves, né?
Ah, e o que que tem sábado no SBT nesse horário?
Ah, sei lá, né? Eu sou da época do Sabadão Sertanejo.
Então tem que ouvir Café com Polêmica.
Tem um negócio sertanejo no sábado à noite.
Deviam botar o Chaves agora nesse horário do...
Mas já passa a Chaves de 90% da população.
E daí? Tem que aumentar agora, porque agora o Chaves virou
pinta. Saudoso Bolanho.
Depois que o Chaves morreu, eu comecei a raciocinar um pouco melhor sobre as coisas. Eu comecei a prestar atenção no Chaves e eu comecei a ver... Depois que ele morreu. Eu não raciocinava sobre Fórmula 1. Eu só fui pensar melhor depois que o Senna morreu. Então, o Chaves... Concordo. Passei a prestar atenção, eu vi que o Chaves... Tem muita coisa que eu acho absurdo hoje em dia.
Mas como assim, garoto?
Gosto do Chaves?
Não é que eu não gosto, mas...
Não fala mal do Chaves!
Ai, cale-se, 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 você me deixa... Não...
Pô, tem uma criança morando num barril. Vocês não acham, tipo,
seria
um absurdo isso? Vocês viram alguma criança no centro da cidade de vocês morando num barril?
Mas tem o episódio em que o Chaves elucida esse mistério. Ele fala assim, ah, você mora aqui? Não, aqui eu só me escondo. Eu moro no 8. Ele era El Chavo del 8.
Não é o canal 8?
Eu nunca vi.
Não, eu acho que era
o apartamento do Chaves, vamos dizer assim.
Nunca mostrou.
É, por que ele mora no barril se tem apartamento?
Ele não mora, ele se esconde, mas ela acabou de falar.
Ele só se disfarça, ele se esconde no barril.
Será que não tem o cadáver dos pais dele?
O Chaves era proprietário de um apartamento na vila.
Ele morava na vila.
E ele paga o aluguel pro senhor Barriga?
Ah, não, ele faz...
Ele se esconde no barril.
Não, ele se esconde no barril. É, ele faz de louco, né?
Barriga vai lá, Chaves, cadê o aluguel?
O seu Madruga, que morava numa casa com a filha, uma casa lá... No, lá no 14, né? São Madruga morava.
Sim.
Uhum, morava no 14.
Não mapear para ouvir te entender melhor, né?
Não, no 14 não. 14 é mês de aluguel. Ele morava numa casa, tudo direitinho. Ele nunca pagava aluguel. Por que o Chaves ia pagar o aluguel no barril?
Mas o senhor Madruga...
E o Chaves era o dono da história, na verdade, não é?
Sim, né, cara?
Então,
o dono da história.
Ele sabe que nem o dono da bola, né?
É lógico.
Ele paga... Eu que sei o que eu faço.
Aham.
Eu que inventei a história, eu não preciso pagar aluguel.
Se o Barriga chegava, não, Chaves do barril, do 8, não, ele é o dono da história. É, seu Madruga, me paga.
E isso que ele dava uma porrada no seu Barriga cada vez que chegava, porque o seu Barriga chegava.
Não, por falar bala. Em dever aluguel, hoje o cara fica 3 meses sem pagar, já bate o oficial de justiça lá.
Uh-huh.
Ó, o senhor tem que sair do apartamento. Então,
e qual foi
14 meses?
E qual foi o último oficial de justiça que esteve na sua casa?
Pois é, ele veio lá pedir pra eu sair, eu fiquei muito triste.
Foi morar no barril também.
Não, mas daí, o que, que a gente
o
faz?
O Pablo não se envolve nessas coisas, ele é
paga correndo,
importante.
A gente vai correndo e paga, de repente, assim, paga, vai, paga.
É que o Pablo, ele passou a infância inteira achando que, quando ficasse adulto, podia dever 14 meses de aluguel, porque é o permitido.
Pois é, eu achei que era normal, o Chaves me ensinou errado.
É, mas...
O que mais que o Chaves?
É muito errado ensinar errado. O que, que é isso? Um professor dando aula fumando charuto no meio da sala de aula?
Ó, charuto eu não digo, mas na faculdade de jornalismo o meu professor fumava.
Você, algum professor de vocês fumava no meio da aula, na escola?
Não lembro.
Não, porque não era professor Girafales. Se fosse professor Girafales, ele tinha a permissão pra fumar.
Cara, o que ele aturava daquelas crianças, bicho, ele merecia fumar.
Tinha bullying pra
pois
caralho.
Pois é, tinha bullying,
né?
Isso aí que eu me peguei pensando, agora também comecei a pensar.
Hoje em dia os professores têm que fumar crack pra aguentar, né? Os alunos são mais difíceis hoje em dia.
Não, os alunos são mais educados. Os alunos são mais educados. Um professor de jornalismo, César Valente, grande jornalista, falou que ele falou assim, esperar que só o governo combata a corrupção é mesmo que esperar que a escola eduque seu filho.
Mas
vamos lá, o que mais você achou?
Não, por exemplo, vizinho. Que é isso, o vizinho bater no filho dos outros? Sério que o vizinho vai vir na minha casa dar uma porrada na cabeça do meu filho? Que é isso? Pelo amor de Deus. O Chaves é cheio de coisa errada. É um absurdo o que acontece naquele bar ali, entendeu?
E todo mundo prega assim, que o Chaves fazia as pessoas darem bola para o menino de rua que tem fome. Então o Chaves foi...
Não,
de...
que Chaves. É
isso aí são os teóricos.
Ninguém dava
verdade,
comida pro Chaves.
Nós aqui assistimos Chaves, quem é que pensou nisso?
Vocês estão muito politicamente corretos, né, cara?
O professor fumava dentro de sala, o vizinho podia dar porrada no filho dos outros.
O coleguinha fazia bullying com o outro lá, chamava de burro. Dá burro, dá zero.
Ai, que burro, dá zero pra ele. Mas isso na escola, isso na minha época fazia, cara.
Mas era legal.
Mas é. Mas tu tem que entender que isso faz...
Marcelo, tá mais velho aqui, tá?
Gente, era muito mais legal.
Eu também acho, Marcelo.
Eu tomava água de torneira e não ficava doente, entendeu, cara?
Você tomava hoje água de torneira?
Claro.
Eu acho que esse politicamente correto acabou com o que estava acabado. Obrigado. Opa,
já acabou? Pra encerrar o assunto, é isso? Nunca vem, quando vem, participação especial meteórica.
Cansa. Curiosidade que eu acho, por exemplo, é que não tem assim, o casal completo lá, não tem tipo marido e mulher, ou é só o marido.
Ah, mas isso é moderno, né, cara?
Isso aí,
olha só, o seu Madruga cuidando sozinho de uma filha.
Ele é viúvo.
Chamava de vagabundo o cara aí.
O seu Madruga é viúvo.
Não é? Tu ouviu, né?
Sim, ele é viúvo e assim, a dona Neves, a avó da Chiquinha de vez em quando ia lá. Aí.
Corta, Pascal! Tá muito... Eu não sei. Essa história tá muito ali. É só Marcelo falando. Eu não tô gostando.
Eu? Só falando?
Sim.
Se a Juliette não tá gostando, é melhor não continuar.
Porque daqui a pouco ela surta.
É.
O remedinho hoje tu tomou, né, Juliette?
Aliás, não tomou porque é aniversário dela. Liberada.
A Juliette fez 45 anos esses dias.
Olha aí.
Está com as rugas aí saltando. E, Juliette, parabéns.
Bastante parabéns, viu?
Obrigada, viu?
Trouxe docinhos,
docinhos
e tudo.
Docinhos
e
docilidade, Juliette.
Hoje vai ser uma festa. Bolo em Guaraná, muito doce pra você. É o seu aniversário.
Olha, e diz que você fez, né?
Sim, eu que esquentei minha barriga no fogão como boa Amélia. Fiz os docinhos e trouxe.
Eu só ponto não vi que foi feito com amor, porque foi a Juliette que fez.
Aí é demais. Amor é demais, né?
O amor é mais caro.
Teve leite condensado, chocolate. Ei, estamos chegando no Natal, tem o Jingle Bell.
Esse é assunto do nosso convidado, não vou nem me meter nessa
história. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês lembram do... Jingle Bell, acabou o papel. Você sabe a letra completa.
Sei.
A letra completa.
O que o Marcelo
não
sabe?
É pra cantar?
É pra cantar, só pra ver
jingle
se
você sabe. Jingle Bell, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal. Limpa com o jornal. O jornal tá caro pra chuchu. Pra que tanto luxo? Pra limpar o Jingle Bell.
Olha o que o brasileiro faz com a música.
Então, o que aconteceu? Dei início a uma pesquisa. Foram 25 anos pesquisando sobre esse assunto. O que acontece? Eu lembro que quando era pequeno eles cantavam Japonês tem quatro filhos. Vocês lembram? Só que eu não lembrava a letra completa.
Mas ela lembra.
Tu não lembra.
Japonês tem quatro filhos.
Claro que
vocês eram pequenos quando? Porque eu não era nascida nessa época.
O João é pequeno até hoje, você já é nascido. Eu também sou pequeno até hoje. Enfim,
a minha grandeza não está na estatura, meu garoto.
O senhor quer permanecer
Mas vamos lá, o japonês tem quatro filhos.
Essa música ninguém lembra. Então eu dediquei.
É que, tinha certamente variações. Mas o negócio é que o quinto nasceu sem pinto. Pronto, acabou. Entendeu, cara?
Boa, né? A letra que eu pesquisei não era essa.
Ah,
o que aconteceu? Eu viajei o mundo, eu gastei toda a fortuna na minha família atrás disso. Passei 25 anos dedicado a descobrir a letra.
Essa pesquisa.
E a letra que eu descobri é esse: japonês tem quatro filhos, todos quatro aleijados. Um é surdo, o outro é mudo, e os outros dois são barrigudos. Um é surdo, o outro é mudo, um é surdo, o outro é mudo, e os outros dois são barrigudos. Eu fiquei muito indignado, porque depois de descobrir a letra, eu vi que ser barrigudo não é uma forma de ser aleijado. É... Então eu fiquei muito triste, e aí minha pesquisa foi jogar no lixo. Gastei todo o dinheiro da minha família, 25 anos
Nepal,
da minha vida, né? Não fui até o Nepal e
o Japão, perdi o japonês
todo o tempo. Então assim, quando você for pesquisar coisa idiota, não vá atrás.
Não faça dinheiro, não faça, fica em
pesquisar
casa.
Coisa idiota, que
ah,
bom.
Ah, muito bem, mas aí você falou que também tem... Tem a história de música chiclete, né, cara?
Desafio do nosso convidado.
Acontece
Pablo.
O seguinte, foi feita uma pesquisa por cientistas.
Mais uma.
Essa não foi tua.
Essa não fui eu. Não fui eu que investi milhões de dólares.
Que
foi,
bom, tá, né?
Foi o pesquisador da Universidade do Oregon, né?
Foi o Reino Unido, foi a Inglaterra, sei lá, aqui, a prefeitura de Londres. E aí, ao invés de enviar um foguete, eles decidiram fazer essa pesquisa sobre música.
Uhum.
E eles viram a música que são as consideradas mais chicletes de todos os tempos.
O termo é esse, né? As músicas, the most bubblegum song.
Talvez. O negócio é o seguinte, as pessoas conseguiam descobrir em poucos segundos qual era a música que estava tocando. Porque elas são muito memoráveis. Então eu vou tocar pra vocês.
Não,
vão ter que adivinhar qual é a música. Vocês gritem.
Valendo o quê, Marcelo?
Olha, era pra valer uma lasanha da Coliseu Massas.
Então é, Coliseu Massas.
Vamos ver quem acertar mais.
Então vamos lá.
Eye of the Tiger! Eye of the Tiger, the Survivor! A banda.
Então você acertou em 2,5 segundos.
Marcelo, ele não pode ganhar de novo.
Não, não,
já
vamos
ganhou.
vamos ver. Calma.
Eu disse que eu nunca assim, ganho essa porra.
Ele prometeu
lasanha,
mas não é pra ganhar.
Essa
é
música nacional.
Ele só sabe que aconteceu essa Minotti e Fabiano.
É, só isso que eu sei.
Vamos lá, qual é?
Deixa eu tomar um gole de cerveja. Vai, vamos lá.
Ah, essa é a do...
Do Mambo No. 5?
É isso aí.
Mambo No. 5. Tava aqui.
Tá, mas é a música dele. Mais chiclete dos últimos 30 anos, porque essa música é velha pra
de
cacete.
Toda a história da humanidade, desde vocês começaram a batucar lá na caverna.
Não, ela não, tem 15 anos.
Eu achei que era Because I'm Happy essa aí.
Ah, e Mambo No. 5 é legal, cara. É engraçadinho.
Não é? Essa aí?
Essa.
Essa é mesmo.
3, 4, 5.
É, empatou então, por enquanto, eu e o Marcelo com
opa,
um ponto.
Atenção. Vamos lá.
Essa aqui é a música mais memorável da história da humanidade. As pessoas adivinham.
Do mundo e região.
Do mundo e região.
É isso.
Atenção.
Wannabe! Acredito nisso!
É Wannabe?
É Wannabe.
Embora daqui.
Não, só mais umas informações aí. Assim, ó, as pessoas. Wannabe, as pessoas descobriam em 2,29 segundos.
Nós demoramos mais.
Na média. É. Não, foi mais ou menos isso.
Então tá bom.
Eu quero dizer uma coisa, eu era Emma. Em 1996, quando eu brincava de Spice Girl. Eu sempre era Emma.
Emma é aquela pessoa comprida.
Lourinha. Lourinha que parece Yorkshire.
Com o cabelo até aqui assim, é loura, a única loura.
Não, aquela tinha umas Yorkshire.
Isso, ela fazia umas coisinhas,
é. Parecia a Mel, aparecia a Mel depois do Pet Shop, é isso?
Isso. O que mais que tem de música aí?
O Mambo No. 5 foi 2,48 segundos em média e o Eye of the Tiger 2,62 segundos.
Isso significa que o Pascal ganhou de novo.
Tem a lista?
Tem a lista. Lady Gaga, Just Dance.
Essa eu saberia. Essa eu saberia, isso foi o roubo, eu saberia.
ABBA, S.O.S. O Pretty Woman, do Roy Orbison.
Pronto.
O Beat It, do Michael Jackson.
É, também.
Talvez eu soubesse.
I Will Always Love You, da Whitney Houston.
Do you, não sei. Do El Chan, não tem nenhuma.
I Will Always Love You.
Quase nada.
Só três.
A lista por aí segue, tem muitas músicas memoráveis.
Dois para o Pascal e um para o Marcelo. Quem que ganha a lasanha?
Depende do
de
STJD.
De novo? Tu tá com...
Depende
tá
do STJD.
Pascal, é muita lasanha,
Pascal. Eu sei que eu tô, mas...
Você vai, dessa vez você vai poder
aí,
escolher o sabor da lasanha da Coliseu Massas.
Essa vez você vai escolher pra quem você vai ceder a sua lasanha.
É, qual a lasanha o senhor deseja?
Eu gostaria de bolonhesa.
Bolonhesa,
isso,
tá
muito
bom.
Obrigado.
Pra encerrar o programa não tinha novidade?
Não, tem.
Mudança.
Pô, só eu tô falando, mas vamos lá. Eu tava circulando pelo interior, fui lá resolver algumas coisas. E como vocês sabem, a gente só vai pro interior pra resolver
bebe,
alguma coisa.
Bebe, bebe. Né?
Chegando lá, eu vi que tem uma fábrica e fábrica tava anunciando...
Vamos experimentar isso aqui.
Na rádio, dizendo o seguinte... venha trabalhar na nossa empresa. Feche contrato agora e comece a trabalhar somente em janeiro.
Tem isso?
Tem isso.
E tu ganha antes?
Eu não sei se ganha ou não ganha, eu sei que o contrato tá feito. E tu só vai... Primeiro tu faz festa... Bebe lá, gasta tudo, faz conta.
É uma
e só
boa,
em janeiro viu? Tu vai
mais
poder
ou
se
menos como aconteceu comigo em 2006, quando eu fui contratado por uma empresa.
Bom, agora é.
E assim, pra começar a trabalhar depois do carnaval. Assim, faltavam uns 5 dias pro carnaval.
Mas
assim.
É que o ano começa só
aí o cara
só
começa a você vai começar a trabalhar depois do carnaval. Cara, foi o melhor carnaval da minha vida, cara. Um dos melhores, né? Muito. Eu estava empregado. Ia começar só depois do carnaval, quer dizer, ia curtir o carnaval.
Que empresa é essa? Me dá o nome.
Eu também quero, porque enquanto vocês vão estar curtindo a virada de ano esse ano, eu vou estar lá trabalhando, pegando cases na beira-mar.
Quem mandou fazer jornalismo?
Quem
azar
mandou,
o
exatamente.
Seu.
Não estuda, dá nisso.
É. Já que pode ser o último programa do Mundo e Região, né?
Uhum.
E quiçá da história do Café com Polêmica.
É, isso a gente nunca sabe, né?
Nunca sabe. Como a gente não sabe se volta e quando volta, quero deixar aqui meu abraço pra...
Eu vou voltar porque não tenho nada pra fazer. Foda-se, o Café com Polêmica vai ser só eu, se vocês não quiserem.
Tá.
Mas eu quero aqui agradecer, né, Pascal? Nós que estamos há 3 anos aí.
Obrigado por agradecer.
Na labuta, fazendo esse programa aqui. Primeiro semanalmente, depois quinzenalmente e...
E ano que vem semestralmente.
Nunca. Uma vez por ano, quem sabe.
E pra você que é ouvinte do Café com Polêmica, ou seja, talvez você não se identifique com essa tag, nós em breve faremos um documentário sobre o Café com Polêmica. Aguarde.
É, pra despedir então parabéns.
Pra
um
mim.
Grande beijo.
Pra Juliette.
Pra Juliette, que.
Obrigada.
É, assim, aniversariante dessa.
Ela pede.
Dessa edição.
Sim,
ela pede,
senão
né?
Ela esqueceu de mim, mulher.
Assim, para o grande René Miller.
Olha, saudoso.
Saudoso, está entrando no 40º ano de sua existência. Ele fez 39, está
parabéns,
entrando no 40º ano.
Parabéns ao galego.
E um grande, grande, grande beijo pra minha mamãe.
Achei que
era bom. Que nesse dia 14 de dezembro completa mais uma primavera.
Oh, yeah.
Então, um beijão pra minha mamãe.
Tá, se a tua mãe tiver coragem de escutar até aqui, eu acho bem legal, Marcelo. Eu quase chorei.
Não.
Porque, e eu vou chorar mais se ela chegar até aqui.
João, manda o teu abraço e para de falar que é melhor.
Olha, meu abraço é um abraço do tamanho do mundo. Pra todos que nos ouviram um dia.
Uhum.
Que tiraram 20, 30 minutos do seu dia para nos ouvir. Uma vez na vida.
Mas que prestou atenção, né? Tem muita gente que dá o play, deixa lá, vai passar roupa,
vai cuidar
do gato,
exatamente.
E vai embora e... Ah, escutei tudo aí. Ah, não.
Vai dar comida pra cachorro.
Esse tipo de ouvinte não deve também.
Não, tem que ser um ouvinte qualificado.
Nosso Pablo? Convidado especial hoje,
Pablo. Eu quero mandar um abraço só nesse momento pra minha esposa, que tá distante, mas ela vai poder ouvir minha voz e matar a saudade um pouco.
Que
e assim, eu tô morrendo de saudade. Me enche o saco ficar sozinho aqui.
Pascal,
do jeito que o senhor tá na tipóia, o senhor não vai conseguir abraçar ninguém.
É um abraço,
então,
com um braço só.
Manda um beijo, então.
Então, assim, como eu estou de tipóia, é um abraço, meio abraço para o mundo. Então, só um braço e só, assim,
ó. Vai, Juliette.
Não, eu ainda, no programa passado, eu fiz, né, a propaganda.
Ah,
né?
Teve procura?
Não teve, ninguém te acredita
nisso.
Eu não sei, mas a minha conta bancária continua a mesma, ninguém está interessado no espaço publicitário. Quem quiser...
Beijos também, que é mais...
Beijos, que é mais caro. Vendo beijos, não vendo só abraço. Tem que entrar em contato
moça
comigo.
Mas ela é conselheiro Mafra, não?
Não, eu esqueci.
Não, Juliette não é da conselheiro Mafra,
gente,
né, cara?
Pelo
amor de Deus.
São beijos, assim, audíveis.
Virtuais.
Virtuais, como quiser.
Ah, audíveis, como é que é um beijo audível?
É assim, ó. Esse é o beijo.
Sentiu?
Se você entra em contato, ganhará este beijo.
E foi de graça esse, aproveite.
Só
coloca no replay ali, ó.
Abraço, tchau, tchau.
Peraí, você sabe cantar o Anabi? Vamos cantar, vamos fechar cantando o Anabi, cara.
Vamos.
O que sair? O que sair? Então vai lá.
Não sei.
Thank you. conselhos do jovem Chubis para toda a humanidade.
Quando fores convidar uma gaja para saírem, lembre-se, ela pode recusar 1000 convites de 1000 homens, mas nunca 1000 convites de um homem só.